A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga o conhecimento. O programa Universidade Multicamp já está no ar. Hoje nós vamos conversar sobre um projeto de pesquisa em arqueologia na Amazônia. Para falar sobre esse assunto, eu recebo em nossos estúdios com muito prazer a professora doutora Denise Paulo Chan. Ela é coordenadora da pós-graduação em antropologia da UFPA e já coordenou um programa de pesquisa sobre arqueologia no Marajó. E atualmente está à frente de um programa intitulado Salvamento Arqueológico do Sítio da PA, no Porto de Santarém. Seja muitíssimo bem-vinda, professora. Para que os nossos ouvintes possam conhecê-la, fale um pouquinho sobre a sua trajetória. Quando a senhora chegou ao UFPA? Por que o UFPA? Qual a sua formação? Etc.
Obrigada pelo convite. Eu entrei na UFPA em 2006, mas para entenderem melhor minha formação, eu vou voltar um pouquinho no tempo. Eu sou formada, minha graduação é em História, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Eu sou gaúcha. E lá em Porto Alegre, eu fiz depois um mestrado em Arqueologia. E nesse mestrado, eu escolhi como tema a cerâmica marajoara. Então, eu estudei uma coleção de cerâmica marajoara do Museu Universitário de Santa Catarina, da Universidade Federal lá. E depois que eu terminei o mestrado, inclusive foi publicado o livro com a dissertação, né, que se chamou A Linguagem Iconográfica da Cerâmica Marajoara, eu fiquei assim, muito interessada de vir para o Pará para poder dar continuidade aos meus estudos sobre a arqueologia do Marajó. Então eu obtive uma bolsa de desenvolvimento científico regional e vim trabalhar no Museu Guild. Então eu já estou há uns 16 anos aqui em Belém e desde que eu cheguei, então, comecei realmente a fazer pesquisas no Marajó, depois fui para os Estados Unidos, na Universidade de Pittsburgh, fiz meu doutorado, voltei em 2004 para Belém, e todo esse período eu sempre trabalhei vinculada ao Museu Guild. E em 2005 abri um concurso aqui na Universidade Federal do Pará para o curso de Antropologia, em 2006, então, eu entrei como professora do então Departamento de Antropologia.
Me conte uma coisa, como é que foi esse primeiro contato com a cerâmica marajoara no Sudeste?
Na verdade, foi um professor meu que me falou que existia essa coleção, né? Na verdade, o meu interesse era mesmo estudar arqueologia da Amazônia. Eu tinha lido um texto da Anna Roosevelt, né? Uma arqueóloga que desde a década de 80 trabalha na Amazônia. E eu tinha ficado fascinada por saber, nesse texto, ela falava sobre essas grandes civilizações que viviam, né, na Amazônia, ao longo do rio Amazonas, que tinham sido vistas e contatadas pelos primeiros exploradores espanhóis e portugueses. E eu achei assim, uma coisa fantástica, eu queria trabalhar com isso. Então, esse professor me falou dessa coleção de cerâmica, né, que é uma cerâmica muito bonita, né, ela tinha sido formada por um amador, né, um arqueólogo amador, um dentista que morava em Florianópolis e então vinha frequentemente ao Marajó, conhecia vários fazendeiros, né, e durante a década de 60 ele coletou várias peças de cerâmica e levou para o sul. Então, essa coleção estava lá na universidade, ninguém tinha estudado ainda, e o enfoque que eu dei no trabalho foi então tentar entender o que eram aqueles grafismos, né, aqueles símbolos todos meio labirínticos que tem na cerâmica.
E esses desenhos, essa ornamentação que existe na cerâmica, tem alguma simbologia? Como é que é isso? Ou são só detalhes artísticos?
Não, eles todos têm significado, né? E claro que a gente não tem como saber exatamente o significado que era dado por aqueles que produziram, aqueles que utilizaram. Mas eu comecei a relacionar esses desenhos que a gente geralmente chama de abstratos ou geométricos e comecei a verificar que eles, na verdade, representavam a fauna do Marajó, né? Então tinha relação entre essas representações mais naturalistas e essas mais simplificadas, digamos assim. E, assim, várias relações entre esses animais na cerâmica. Então, eles provavelmente estavam veiculando ideias cosmológicas, né, os seus próprios mitos, coisas sobre a identidade de cada grupo. Então, foi esse o trabalho.
Como é que é a produção disso? A senhora teve acesso aos artesãos, aos artistas que estão por trás dessa produção?
Pois é, a cerâmica marajoara, ela foi produzida há mais de 1000 anos, né? Então, é um material que foi encontrado nos sítios arqueológicos do Marajó e a gente não tem nenhuma informação histórica sobre os marajoaras, né? Quem produziu a cerâmica. Todo o trabalho foi feito, na verdade, em cima dos próprios desenhos e associações que foram feitas com a fauna do Marajó.
Ah, pelo menos uma região mais produtiva dentro do território marajoara?
Ah, sim. Toda essa cerâmica marajoara, ela vem da parte leste dos campos do Marajó, né? E muito material que se encontra em museus, a gente não sabe, às vezes, exatamente de que local veio, né? Mas o material que eu trabalhei era de uma área no entorno do Lago Arari, lá do Teso do Pacoval, do Alto Rio Anajás, do Alto Rio Arari, mais ou menos naquela região.
Quem orientou essa pesquisa, professora?
Foi o professor José Brochado, um arqueólogo que agora já está aposentado, mas ele também, no seu trabalho de mestrado e doutorado, ele tinha trabalhado com a temática do Marajó.
E como é que foi essa viagem para os Estados Unidos? Como é que se mudou de rumos de repente?
Pois
ou não
é,
mudou?
Não mudei, na verdade. Eu tinha começado a fazer já escavações no Marajó, quando eu cheguei aqui no Museu Guelde, e a minha ideia era justamente investigar melhor a arqueologia, porque até então eu só tinha trabalhado com a cerâmica, né? E lá na Universidade de Pittsburgh, eles têm um programa, oferecem bolsas para estudantes que estudam temas da América Latina, né? Na época era só para sul-americanos, então eu e um outro rapaz da Nicarágua fomos selecionados para essas bolsas e aí isso facilitou com que eu fizesse, né, todo o doutorado lá. E durante o doutorado eu pesquisei, então, vários sítios arqueológicos no Alto Rio Anajás, justamente porque eu queria entender um pouco melhor essa história dos marajoara, né? Como que eles viviam, como que eles se organizavam, por que que eles moravam naqueles locais.
E como é que é esse confronto da nossa civilização acadêmica, do nosso dia a dia acadêmico e uma universidade norte-americana?
É diferente, né?
Óbvio.
Bastante diferente, assim. Eu, na verdade, acho que a gente tem vantagens e desvantagens, né? Porque a gente está muito acostumado com a nossa cultura aqui. E chega lá e as coisas são bem diferentes. Mas eu fui muito bem recebida lá. Como eles já estão muito acostumados a receberem estudantes estrangeiros, eles já facilitam tudo pra gente, né? A gente sempre no início tem dificuldades, por exemplo, eu tinha dificuldade na escrita do inglês, então no comecinho tinha dificuldade para entender um pouco os professores na aula, e aí isso logo foi superado, mas eu tinha um pouco de dificuldade na escrita, mas os professores, eles não, na verdade, ficavam olhando para isso, eles olhavam para o conteúdo do trabalho, né, e aos poucos também as coisas vão melhorando. E foi muito boa a vivência, porque a gente tem contato, além de ter contato com outros colegas de todos os lugares, né? A gente tem contato com uma cultura diferente e faz contatos profissionais que depois eles restam pela vida inteira, né?
Muito bem. Como é que é o seu trabalho docente no seu departamento, na graduação e na pós?
Eu dou aula na graduação em museologia, eu dou aula de arqueologia amazônica lá e dou aula na pós-graduação também na parte de arqueologia e eu dou uma disciplina obrigatória chamada História do Pensamento Antropológico. Acabo tendo mais uma carga horária superior a que eu deveria, na verdade, né, porque a gente tem que atender muitos alunos e oriento alunos tanto de mestrado quanto de doutorado também.
Tá, e na graduação, como é que é esse trabalho, primeiro contato com os futuros museólogos?
Olha, eu gosto muito de dar aula na graduação, né, às vezes gosto mais de dar na graduação do que no pós. Eu gosto muito de dar aula na museologia também, porque eu acho que os alunos são muito interessados e eu vejo que eles se interessam muito pela arqueologia, né? Então eu levo textos para eles lerem, eles realmente leem, debatem, né? A gente trabalha com imagem também, porque eles, assim, o enfoque que eu dou na museologia é bem diferente do enfoque que eu dou dentro da pós-graduação, não só porque o nível é diferente, mas porque os objetivos desses alunos, né, aquilo que eles precisam também é diferente. Então, na museologia, o trabalho final deles é montar uma exposição museológica de arqueologia, né? Em um ano, eles realmente fizeram a exposição, a gente conseguiu um espaço lá no Vadião e a exposição foi feita, né? Eles fizeram coletivamente. E nos outros anos, a gente tem feito só que eles têm que montar um projeto original de uma exposição. Então, é muito bacana, porque eles ficam, né, durante todo o semestre, eles fazem isso em grupo e ficam, então, bolando essa exposição. Eles têm que fazer os textos da exposição, eles têm que pensar o local, né? Têm que pensar o público. Então, eu busco relacionar a matéria de arqueologia com os objetivos práticos que eles vão ter no futuro como profissionais.
Muito bem, a senhora já, de uma certa forma, fez o recorte, mas a arqueologia é um campo muito amplo. Qual que é o recorte específico que você trabalha no, nos dois âmbitos, da graduação e da pós?
É a Amazônia, né, a arqueologia da Amazônia, e eu dou muita ênfase para os estudos de paisagem. O meu enfoque dentro da arqueologia não é tanto o estudo de um sítio arqueológico em particular, mas o estudo de um conjunto de sítios e esses sítios na paisagem. Então, eu trabalho como as populações indígenas do passado transformaram as paisagens amazônicas, e a gente tem vários exemplos interessantes, né, com relação a isso.
Por exemplo?
No Acre, por exemplo, os locais dele de cerimoniais, eles são cercados por grandes valetas que foram escavadas no solo, né, que são valetas de formato geométrico, algumas maiores do que dois campos de futebol. E no Marajó, eles construíram esses tesos, né, essas colinas, eles construíram canais, eles construíram aterros, quer dizer, uma série de obras de terra. Eu sempre digo assim, na Amazônia, como não tem na maior parte desses lugares rochas mesmo, então os indígenas eles usavam terra para fazer suas construções. E eles moveram grandes quantidades de terra, né? Essa é uma característica interessante. A outra é a questão da terra preta, né? Esse solo fértil que tem na Amazônia, que também foi produzido pelos grupos indígenas. Eu sempre procuro trabalhar essa questão justamente da transformação do meio ambiente, né? De como esse meio ambiente amazônico que a gente tende a pensar como uma floresta intocada, na verdade ela é produto de muitos milênios de manipulação por parte das sociedades indígenas.
A parte desse posicionamento histórico inegável, como é que é na contemporaneidade esse trabalho arqueológico? E existe ou está demasiadamente contaminado?
Olha, a arqueologia, ela nos últimos anos, eu diria nos últimos 10, 15 anos, ela cresceu muito no Brasil inteiro, em função dos grandes projetos de infraestrutura do governo, né? Porque esses projetos grandes, eles sempre necessitam um licenciamento ambiental. E dentro do licenciamento ambiental está a arqueologia. Então, para construir uma hidrelétrica, para asfaltar uma estrada, para construir uma ferrovia, você precisa fazer um levantamento arqueológico antes. Então, isso fez com que a pesquisa crescesse muito, né? Na verdade, assim, os lugares que a gente vai trabalhar, muitas vezes, o sítio arqueológico, né, que é o que restou daquela ocupação do passado, ele já está muito destruído também por causa do uso contemporâneo, né, desses locais. Mas a gente tem que fazer a pesquisa mesmo assim, né? Então, a arqueologia, às vezes a gente tem aquela visão meio romântica que você vai para um lugar remoto, né, e vai pesquisar uma civilização perdida, algo que está intacto naquele local. Mas não é bem assim. A gente, às vezes, vai fazer, por exemplo, vai escavar um cemitério indígena, mas tem gente morando lá em cima, né? Tem casas, tem pessoas, e a gente também tem que lidar com essas pessoas.
E como é que é a recepção? Como é que a gente contorna esses problemas, se é que dá para contornar?
A gente tenta contornar. Às vezes é um pouco difícil. A gente tem que ter muita paciência, né? E tem que ter muita compreensão para essas situações. Uma vez, no Marajó, por exemplo, a gente estava escavando um sítio arqueológico onde tinha esses sepultamentos. E um dia de manhã, quando a gente chegou para escavar, tinha um cara lá com um terçado na mão, dizendo que ele tinha sonhado com um índio que veio para ele e falou que a gente estava escavando em solo lá sagrado, que não podia dia e tal. E então a gente teve que fazer toda uma conversa com ele e com outras pessoas para poder continuar o trabalho, né? Mas em geral a recepção é muito boa. Em alguns locais as pessoas se ressentem um pouco do fato assim de que muitos pesquisadores, porque não são só arqueólogos que pesquisam no interior, né, da Amazônia. Então muitos pesquisadores chegam assim nas comunidades, não explicam direito o que é a pesquisa que eles vão fazer, fazem a pesquisa, vão embora, não dão retorno, não dizem para as pessoas o que eles fizeram, o que eles tiraram dali. Então, em alguns locais, por exemplo, lá no entorno de Altamira, a gente sentiu, quando foi fazer a pesquisa, essa desconfiança. Tanto é que as pessoas relutavam em dar informações para a gente sobre os vestígios arqueológicos. Então, a gente teve que fazer um trabalho com eles e, assim, aos poucos, de maneira que eles ganharam a nossa confiança, trabalharam com a gente, depois a gente publicou um livro, levou o livro lá para eles. Então, é esse tipo de atitude que a gente tem que ter.
Eu estive em Altamira recentemente. Altamira é um território em ebulição, em efervescência. Como é que a senhora vê essas mudanças drásticas que estão acontecendo por lá?
Eu acho assim, realmente está numa situação de efervescência, né? É um território lá em volta bastante complicado, porque a gente tem povos indígenas, tem imigrantes também que estão lá há muito tempo, né? Já tem pessoas que estão lá mais recentemente, como agricultores, às vezes agricultores sem terra, esses pequenos agricultores também. Aí tem os fazendeiros, né? E depois chega o governo e outras empresas também querendo implantar esses grandes empreendimentos. E o problema todo é que não é dado, na verdade, infraestrutura, dentro do licenciamento, quando você dá uma olhada nesses projetos, no EIA RIMA do licenciamento, tem toda uma série de medidas mitigadoras dos impactos, né? Eles se comprometem a fazer muitas coisas, tanto na parte da arqueologia, como na parte socioeconômica, né? De dar condições, de melhorar as condições do local, mas só pioram as condições, né? A gente sabe disso. Tanto é que a gente não fez o trabalho na própria hidrelétrica, lá, o trabalho de arqueologia, e eu realmente não aceitaria fazer esse trabalho, porque eu acho que são muitas coisas envolvidas aí, né? A pesquisa fica comprometida no final das contas.
Há um conflito de interesses muito grande.
Exatamente.
Os poderosos sempre tiveram voz, e essas pessoas que nunca tiveram voz estão sendo ouvidas?
É difícil, né? Aos poucos elas tentam se fazer serem ouvidas, né? O Ministério Público tem tido um papel bastante importante com relação a isso. E eu acho que as pessoas têm procurado se organizar melhor, né? Eu tenho visto isso em vários lugares que eu vou, que as pessoas têm procurado se organizar, e isso é uma coisa importante. Mas eu acho que ainda tem muito desrespeito com relação à Amazônia, né? Os projetos, os grandes projetos para a Amazônia, eles são feitos em Brasília, são feitos em São Paulo, no Rio de Janeiro, e as pessoas não conhecem a realidade da Amazônia e não querem aprender maneiras de lidar com essas questões, que são conhecimentos que a gente tem aqui na Amazônia, né? Ninguém está interessado em saber, que eu acho que podia contribuir melhor para as coisas acontecerem de uma maneira mais justa para todos.
Muito bem, professora. Agora o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho. Continue conectado. Você está na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga o conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco do Universidade Multicamp de hoje. Nós vamos continuar a nossa conversa com a professora doutora Denise Paul Chan. Professora, nós falávamos do seu projeto. Fale um pouquinho como é que a senhora concilia essa teoria e a história, porque ambas as áreas são importantíssimas, né, dentro de um projeto arqueológico.
A arqueologia é uma disciplina que muitas vezes é pensada como algo muito empírico, né? Mas ela tem toda uma teoria, uma concepção por trás. E na Amazônia, a gente tem que ter bastante presente a necessidade de fazer uma relação entre o que a gente estuda no passado e os povos indígenas, né, as populações atuais. Então, a gente tem que, dentro dos programas de pesquisa que a gente tem que ter essa possibilidade de pensar não só a produção do conhecimento, mas a vinculação que esse conhecimento tem com o conhecimento geral histórico a respeito dos povos indígenas amazônicos e a relação com a realidade atual.
Quem são os teóricos mais trabalhados na sua disciplina?
Dentro da arqueologia, olha, são muitos, não teria como dizer assim algum especial. Teóricos, arqueólogos que são importantes para a arqueologia da Amazônia é a doutora Anna Roosevelt, né, americana. Betty Meggers foi muito importante na década de 50, 60. O trabalho dela já vem sendo muito criticado também. E a gente tem diversos arqueólogos importantes também dentro do Brasil, né, que tem trabalhado na Amazônia. Professor Eduardo Neves, da USP, que tem formado bastante gente. Michael Heckenberger, da Universidade da Flórida, que tem trabalhado também.
Vamos falar aí especificamente sobre o seu projeto. Como é que é esse título pomposo? Explique pormenorizadamente.
O projeto de salvamento lá em Santarém é um projeto que foi criado dentro de um programa de licenciamento ambiental, né? Então, ele não é, em princípio, um projeto acadêmico. Isso é uma coisa importante de esclarecer dentro da arqueologia, que a gente tem projetos acadêmicos, né, que eles se orientam por uma pergunta importante de pesquisa, e a gente tem projetos também que são projetos feitos para o licenciamento ambiental. Muitas vezes é chamado arqueologia de contrato, né? O empreendedor contrata um arqueólogo para fazer um projeto. projeto. O que a gente tem tentado fazer é conciliar as duas coisas. A vantagem do projeto ligado ao licenciamento ambiental é que você tem um orçamento bastante grande, você pode pedir várias coisas ali, não só que a pesquisa vá ser paga, mas você pode fazer com que haja bolsas para estudantes, para trabalharem dentro daquele projeto, equipamentos serem comprados, materiais. Então, a gente tem sustentado muito nossos laboratórios em função de projetos desse tipo. E a gente procura, dentro desses projetos, também responder a perguntas de pesquisa acadêmicas que são importantes, né? Por exemplo, nesse projeto que foi feito no Porto de Santarém, com o patrocínio da Companhia Docas do Pará e da Cargill, nós construímos um laboratório de arqueologia lá em Santarém, quando era o campus da UFPA lá. Infelizmente, nosso laboratório hoje em dia é da UFOPA, mas a gente tem uma boa relação com eles e continua utilizando o laboratório.
E quem é beneficiado? O que, que ele propõe exatamente, por onde ele passa e onde ele pretende chegar, o projeto?
O projeto, quando começou, nós queríamos que ele ajudasse na formação dos estudantes. Então, a gente realizou, nos dois primeiros anos, sítios escola lá. O que é isso? O aluno de arqueologia, ele ia para campo para aprender na prática arqueologia lá naquele sítio arqueológico, né? Mas o objetivo lá, o salvamento arqueológico, ele consiste em você escavar a maior quantidade possível, né, do local e resgatar essa cultura material e essas informações que estão embaixo do solo, para poder reconstituir a história da ocupação da área. Então, dentro do Porto de Santarém, a gente tinha a seguinte situação. O porto foi crescendo e eles não fizeram o necessário estudo arqueológico antes que esses impactos fossem ocorrendo na área do porto. Então, obviamente, a gente não podia escavar nos locais onde já haviam prédios, né, e calçamento e coisas desse tipo. A gente escavou nas áreas abertas. Mesmo essas áreas abertas, ao longo do tempo, como não estava sendo ocupado pela CDP, eram tratados muitas vezes como terrenos baldios. Então, o pessoal jogava lixo lá. Uma das áreas era utilizada para treinamento da autoescola, outra tinha campos de futebol. Inclusive, o pessoal do futebol ficou furioso com a gente quando a gente teve que fechar a área para fazer a pesquisa, né? Mas, ao longo do tempo, várias camadas arqueológicas foram sendo removidas do sítio arqueológico. Então, o nosso trabalho, a gente pesquisou, mas sabe que parte do sítio arqueológico já tinha sido perdido. O que a gente encontrou lá de interessante? Bom, toda a cidade de Santarém, na verdade, ela é um grande sítio arqueológico, porque ela era habitada pelos Tapajó no século XVI. Na verdade, desde o século IX até o século XVI. Então, quando os portugueses chegaram lá, essa área toda era habitada pelos Tapajó. E a gente encontrou uma área de sepultamentos, né, com várias vasilhas com ossos triturados dentro. Nós encontramos áreas de casas e eles tinham, atrás das casas, uns locais que eles jogavam o lixo. Então, eles faziam um buraco e era interessante que era um buraco sempre mais ou menos do mesmo formato, né, num formato de sino. Eles faziam esse buraco e jogavam lá, né, o lixo das festas. Então, é interessante porque a gente encontrou muito material decorado, cerâmica decorada, coisas quebradas, restos de fogões, muito material lítico também. Porque sempre se tinha essa imagem dos Tapajó como um povo que fazia só cerâmica. Não, eles faziam muitas coisas feitas de rocha também, muitos objetos. Então foram, assim, várias surpresas que a gente teve durante as escavações.
Como é que foram as parcerias e quem está trabalhando atualmente, está envolvido nessa pesquisa, tanto da UFPA quanto da UFOPA?
No decorrer de todo o projeto, porque o projeto existe desde 2008, e hoje a gente está no último ano, nós já encerramos as escavações no ano passado, estamos só fazendo o trabalho de análise do material. Lá da UFOPA se envolveu no projeto a professora Lilian Rebelato, que está estudando a parte dos solos, também junto com uma pesquisadora dos Estados Unidos. A professora Mauri Mazio, do Museu Guild, participou num dos anos do projeto. A professora Ana Roosevelt também participou. A gente teve alunos que fizeram já mestrado, já concluiu o mestrado. Uma aluna concluiu um mestrado sobre o sítio de Santarém e ela agora está em Londres fazendo doutorado. Tem duas alunas de mestrado também que estão atualmente fazendo seus trabalhos sobre o material coletado lá no sítio. Então, acho que assim, ele rendeu muitos frutos, né? Nós ainda estamos trabalhando em dois livros que vão sair esse ano com os resultados da pesquisa. E as parcerias que a gente teve, na verdade, foram mais ocasionais, assim, né? Não, o projeto é um projeto todo da UFPA, efetivamente.
E o poder público, como é que entra nisso?
Olha, o poder público entra, na verdade, como fiscalizador através do IPHAN, né? O IPHAN acompanha todo o processo porque a gente necessita da licença do IPHAN para poder fazer a pesquisa arqueológica, manda relatórios semestrais para eles, né? E o IPHAN foi quem arbitrou todo o convênio que houve entre a UFPA e a CDP e a Cargill para fazer o projeto.
Alunos da graduação também estão envolvidos no projeto?
Atualmente tem dois alunos que têm bolsas de iniciação científica e teve um ano em que a gente levou uma turma inteira da graduação das ciências sociais para fazer a pesquisa de campo lá. E eles gostaram muito do trabalho, porque dificilmente eles têm oportunidade de fazer isso, né? Então, veja, o projeto possibilitou isso, pagar passagem aérea para todo mundo, para poder ir para campo, fazer, né, as escavações durante 15 dias.
Como é que esses pesquisadores do exterior veem o projeto? Como é que eles sentem esse impacto em terras nossas?
Olha, a gente tem atualmente um projeto que é com a Universidade de Gothenburg, na Suécia. Não é especificamente no sítio de Santarém, é nos arredores de Santarém, né? E eles têm vindo para cá quase todos os anos e têm acompanhado. Para eles é muito bom porque a gente está agora ampliando o estudo, a gente está fazendo um estudo de uma área muito grande, porque a área que era ocupada pelos Tapajós não é só a área da cidade de Santarém, mas uma área muito maior. Eles ficam bastante preocupados também com a questão da destruição do sítio arqueológico e de outros sítios arqueológicos na região, porque a gente vê um avanço muito grande da urbanização lá, da soja, né, dos plantadores de soja que estão destruindo muitos sítios arqueológicos na região. Então, a gente está fazendo com eles um trabalho que é quase como se fosse, apesar de ser uma pesquisa acadêmica, é quase como se fosse uma pesquisa de salvamento, porque a gente tem que estudar rápido antes que as coisas desapareçam, né?
Aí o título do projeto.
É.
E os Tapajós, para onde foram? Que vestígios há deles atualmente?
Olha, eles estão ressurgindo, os Tapajós, agora lá. Os vestígios deles são esses que a gente tem encontrado, né? E a gente está procurando agora entender a organização social dos Tapajós, porque eles se espalharam por uma área imensa, que vai desde a foz do rio Tapajós no Amazonas até 75 quilômetros para o sul. Então, eles tinham uma área gigantesca, né? E a gente está estudando as relações entre todas essas aldeias que haviam. Os Tapajós estavam lá, né, quando os portugueses chegaram e, por causa das guerras, né, da escravização, eles foram diminuindo cada vez mais em número. Quando chega no século 17, 18, eles praticamente não existem mais lá, né, enquanto um grupo organizado. Isso que é importante de entender. As pessoas acham que os indígenas desapareceram. Eles não desapareceram, né? Eles diminuíram em número por causa das guerras, por causa das doenças, e acabaram, muitos casos, os grupos desapareceram enquanto uma organização autônoma, mas existem descendentes de indígenas na região, né? E eles já estão começando a se organizar agora para voltar a se constituir enquanto um povo indígena.
Alguma coisa que eu não tenha perguntado que a senhora queira acrescentar?
Só é importante também falar da parte das relações da arqueologia com as comunidades, né? A gente tem na UFPA, não só a gente faz pesquisa acadêmica aqui no programa de pós-graduação, mas a gente também tem uma linha de pesquisa voltada para as relações com as pessoas que moram no entorno dos sítios arqueológicos. Então, a gente tem dado muita importância também para esse conhecimento que é produzido por essas pessoas, né? Pelo conhecimento que eles têm do ambiente, das paisagens locais, que nos ajuda bastante, e para as próprias interpretações que eles dão para os vestígios arqueológicos. Porque no passado sempre era considerado isso como, às vezes, crendice, né? Às vezes coisas de pessoas ignorantes que não sabem, mas a gente procura valorizar o conhecimento local e incorporar também na nossa pesquisa.
Suas palavras finais.
Bom, eu queria agradecer a oportunidade de vir aqui falar com vocês e dizer que a gente tem o maior prazer de poder divulgar então as nossas pesquisas e, em outra oportunidade, gostaríamos de estar de volta.
Eu agradeço muito a participação da professora Denise e obrigado a você também, ouvinte, que nos acompanhou nessa nossa viagem cultural. Para sugestões e críticas é só enviar um e-mail para radioweb@ufpa.br. Você pode também nos seguir em nosso Twitter, @radioweb_ufpa. O programa Universidade Multicamp é uma realização da Rádio Web da Universidade Federal do Pará. Tem apresentação minha, Joel Cardoso, produção e roteiro de Jobson Marinho, gravação e montagem de João Nilo e João Loureiro, supervisão e edição de Fabrício Queiroz, coordenação geral da professora doutora Luciana Miranda. Um abraço e até o nosso próximo programa, Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.